Reunião de jovens em Curitiba, 21 de fevereiro de 2016. Primeira ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a salvação e os perdidos. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Eu quero primeiramente pôr na nossa consciência, na consciência de todos que estão aqui, uma verdade da palavra de Deus. Antes de eu compartilhar algo com vocês, abra tua Bíblia em João 3, o verso 16. É conhecido praticamente até daqueles que não conhecem a Deus, esse versículo. Então vamos olhar aí o que diz. Vocês mesmos vão ler, me ajudem. Leiam.
Porque Deus criou o mundo de tal maneira, Deus, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Olha, esse é o maior versículo da Bíblia. O versículo mais importante da Bíblia, o mais revelador. Porque ele está declarando a obra de Deus. A obra de Deus direcionada a pecadores. Deus busca pecadores. Pecadores não buscam Deus. Por isso Deus buscou a pecadores. Pecadores não têm condições de buscar a Deus. O Salmo diz que não havia ninguém que entendesse, ninguém que buscasse a Deus. Ninguém. Então, o Deus sábio, o único Deus sábio, buscou pecadores. Com que finalidade? Com que objetivo? Primeiramente, livrá-los de perecer. Quer dizer, livrá-los da perdição. Porque a palavra salvação quer dizer um livramento de um perigo iminente. Que perigo é esse? Se perder. Mas se perder como? Por alguns dias numa floresta ou coisa assim? Se perder numa cidade por alguns momentos e logo ser achado? Não. Desta perdição que Deus está falando é uma perdição sem retorno, eterna, irrevogável. Não tem arrependimento para aqueles que vão para aquele lugar de perdição. Não há arrependimento. Ainda que lamentem, chorem e se arrependam lá, esse arrependimento não lhes trará novamente a salvação. Por isso, qual é a posição do pecador? Considerar o rico amor de Deus para com sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que abraçá-lo, que recebê-lo, crendo, não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o Evangelho de Deus. Esse versículo resume a notícia de Deus. Tudo que o Antigo Testamento anunciou, tudo que o Evangelho vai anunciar, se resume nesta palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. É isto que Deus nos deu de presente, vida eterna. E agora eu quero que vocês abram Romanos capítulo 1. Aliás, perdão, capítulo 2. Romanos 2. Vamos ler aí do verso 1. ao 9. Preste bem atenção, vai acompanhando com teus olhos aí. O que diz o Evangelho? Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, a quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro. Pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Agora, João 3,16, salvação. Agora Romanos capítulo 2, juízo. Uma é a verdade, que o homem se perdeu e Deus o buscou trazendo salvação. Esta é a verdade. Agora outra verdade, juízo para aqueles que não receberam a salvação. Juízo. Esta é uma verdade que será cabalmente executada por Deus. E vocês precisam saber. E manter no coração isto. Porque quando formos viver a palavra de Deus, nós temos que estar consciente e cheio de temor. Porque um dia estaremos perante a face de Deus. Então, precisamos saber que Deus julga crentes e não crentes. Se o crente fizer obra de ímpio, Ezequiel diz, ele será julgado como ímpio. Se o ímpio fizer obra de justos, o certamente preservará a sua vida. Não para a vida eterna, mas preservará sua vida por se conduzir como um justo. Pode ser que até Deus abra a porta da salvação para ele. Mas o crente fazer obra de ímpio, ele vai contra o testemunho de Deus que enviou seu filho para nos salvar e nos santificar. Continuando aqui, verso 3 aí, e tu, ó homens, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? O que nos leva ao arrependimento? É contemplar a bondade de Deus. Deus é bom, por isso nos amou e enviou seu Filho unigênito e colocou o juízo condenatório, colocou sobre o seu Filho na cruz. E por isso escapamos da condenação. Mas não significa que a condenação não foi executada. Alguém pagou o preço, alguém foi executado. Alguém sofreu a pena do juízo. E este foi o Filho de Deus na cruz. Jesus Cristo. Este é o Evangelho. Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado é o poder de Deus para te livrar da condenação eterna. Livrar dos teus pecados que te condenavam para a morte eterna. Nós precisamos valorizar a obra de Deus e seguir uma vida de santificação para o Senhor. Arrependimento. Lembre-se da obra de Jesus Cristo na cruz e você vai se arrepender. Olha, arrependimento nunca pode ser tardio. Arrependimento é algo que quando o Senhor fala conosco, nós devemos imediatamente nos arrepender. Arrepende-te, volta, pratica as primeiras obras. Há um chamado para voltar. Deus fala tanto em Malaquias quanto em Zacarias tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. E até em Malaquias eles falam: em que havemos de tornar para o Senhor? Aí Deus mostra algumas práticas que eles deixaram de praticar e alguns pecados que eles começaram a praticar, que se chama de deslealdade. Foram desleais, deixaram o Senhor, deixaram de praticar certas coisas, obedecer coisas práticas, não eram coisas grandes. Mas para tornar ao Senhor tem que voltar a praticar as coisas pequenas. Uma vida de oração, uma vida de temor, uma vida de afastamento do mundo, uma vida de conservar-se moralmente santo para o Senhor. Porque o teu corpo um dia vai dar testemunho contra você ou a favor de você perante o tribunal de Cristo. O teu corpo vai dar testemunho. Porque Deus disse que cada um dará conta do que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que você fez com teu corpo? O teu corpo vai dar testemunho naquele dia. Por isso o Senhor falou: se você quer o reino de Deus, se você quer realmente a glória de Cristo, se tua mão direita te escandalizar, corta e joga para longe de ti. Se o teu olho direito te escandalizar, lança fora de ti. É uma atitude radical, firme, forte, convicta. Jesus não está dizendo literalmente para arrancar o olho. O que adianta arrancar o olho, mas ter um olho dentro do coração que é cobiçoso, que é imoral e que precisa ser arrancado de lá? Olha, falar uma coisa aqui que vai até espantar vocês. A gente conheceu uma pessoa que se castrou, mas não adiantou nada. Ela continuou sendo adúltera. Porque o problema é fazer a circuncisão do coração, lá dentro do coração. É ali que tem que cortar o pecado da imoralidade, da cobiça, da impureza, da lascívia. É ali, ali que tem que cortar. Senão nunca veremos o Senhor. E sabe que o Senhor te pedirá conta de tudo que você tiver feito por meio do teu corpo. Arrependimento, considere a bondade de Deus. O envio da palavra do Senhor para você já é a bondade de Deus para te livrar do inferno que você está. O Senhor já estendeu a mão e te encontrou lá no inferno. Deus encontrou o povo de Deus onde? Só num lugar, no inferno. O Egito era um inferno. Egito era um lugar onde o diabo, representado pelo faraó, estava governando, colocando eles nos fornos de barro, colocando eles para ser escravos, levando a chicotadas. É isto que o mundo faz. E quando você esgotar-se, você vira um bagaço que vai para o fogo, porque não serve mais para nada. Por isso é bom, na juventude, servir ao Senhor. Servir a Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, o diabo não é nada. Ele não é nada. Jesus é tudo. Jesus é o Senhor. Absolutamente Senhor. Ele é tudo que necessitamos. Ele é a nossa vida. E nós precisamos olhar para Jesus. Ele realmente poderá nos dar aquilo que nós precisamos. É o Senhor. E você daí, desta decisão, você não se arrependerá. A palavra do Senhor diz que o arrependimento para a vida, da qual ninguém se arrepende. Quando cremos em Jesus, nunca nos arrependemos. Ah, será que alguém que conheceu verdadeiramente o Senhor vai dizer: ai, porque me arrependo, poderia ter ficado rico. Miserável homem que eu sou, se eu esperar em Cristo só nesta vida, sou mais miserável de todos os homens. Pense bem. Um crente pode ser o mais miserável de todos os homens depois de ter crido em Jesus e esperar em Jesus só nesta vida. Ele se torna pior do que o ímpio. Mais miserável que o ímpio. O ímpio, se trabalhar justamente com justiça, ainda assim prospera. Ele está debaixo da bênção do Senhor ainda. Porque Deus, Ele é um Pai justo e perfeito. Ele manda a sua chuva para justos e para injustos. E lamentavelmente o justo não poderá prosperar se ele andar fora dos caminhos do Senhor. Esse é o retrato do filho pródigo. Abastado, com um pai abundante, com muitas coisas para desfrutar, resolveu sair da casa, pegou a herança, ficou rico. Mas pegar a herança para direcionar para minha vontade, eu vou ficar na miséria. Nós temos que realmente andar na vontade de Deus. Amém. Glória ao Senhor. Olha, está se aproximando o dia, está se aproximando a hora. Nós estamos, Paulo disse, já vai alta noite. Alta noite. Nós temos a primeira vigília das 6 às 9 da noite, das 9 à meia-noite a segunda vigília, a terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus falou de todas as vigílias na Bíblia. Nós estamos naquela vigília das 3 às 6 da manhã. Todas as outras vigílias já se passaram. Nós estamos prestes. Olha, irmão. Quando o Senhor voltar, para aqueles que estão santificados, vigiando, preparados, olhando durante a noite, estão vigiando. Essa noite representa o quê? O mundo em que vivemos. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. A noite neste mundo está indo alta já. Já atravessou a meia-noite. Já estamos chegando na luz da manhã. Mas antes que chegue a manhã da justiça de Deus para acertar conta com os moradores da terra, aparecerá uma esperança para cada um que está esperando a estrela da manhã, que ela surge entre as 4 horas da manhã e fica num período de meia hora que você vê. Depois você não a vê mais. Depois você só vai ver uma luz do sol. O sol da justiça virá sobre este mundo e cobrará as obras de cada um. Todos terão que se aparecer perante o trono de Deus e acertar sua vida com Ele. acertar as contas da vida que Deus deu, do corpo que Deus deu, da alma que Deus deu, do espírito que Deus deu. E não está longe. Estamos perto. Mas não queiramos ver o sol da justiça. O sol da justiça resplandeceu na nossa vida na cruz do Calvário. Ali ele tratou com as nossas iniquidades e com as nossas dores. Ele levou todas as nossas enfermidades. Se você recebeu esse Senhor, você está livre de todas as iniquidades. Não haverá juízo sobre você, porque já foi julgado em Jesus Cristo. O sol da justiça resplandeceu sobre Jesus Cristo. E nós estávamos lá, incluídos, batizados nele. E esse sol da justiça já cobrou as nossas iniquidades em Cristo Jesus. Jesus. Agora nós estamos esperando, vigiando neste mundo, guardando nosso coração para ver a estrela da manhã que disse Pedro, lá em 2 Pedro, alguém pode ler? Que essa luz resplandeça nos nossos corações.
E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça no vosso coração.
Aleluia! No vosso coração! A estrela da manhã apareça no teu coração! Quando ela aparecer, será o dia do cumprimento daquela palavra que o Arnoldo falou ontem. Quando o Senhor se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Essa manifestação da estrela da manhã dentro do nosso coração. Para quem? Para quem vigiou. Para quem estiver vigiando quando o Senhor voltar. Mas irmãos, será um terror para quem não estiver vigiando. Eu não vou ser assustado com a vinda do Senhor, aterrorizado, porque estou em trevas. Eu vou estar amando aquela madrugada que eu vou contemplar a estrela da manhã. Eu vou estar amando o Senhor, a estrela da manhã para quem ama o Senhor. O sol da justiça para quem ama o mundo. É por isso que João disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O sol da justiça é para aqueles que andam na carne, para aqueles que andam em trevas, para aqueles que não valorizam a salvação de Deus. Então, virá o sol da justiça. O sol da justiça anunciado em Malaquias para a salvação de todo homem já veio. Mas agora o sol da justiça virá para os que não receberam a salvação de Deus. Porque a palavra dos profetas já foram cumpridas, a palavra desde o Gênesis até Malaquias foram cumpridas quanto à salvação de Deus. O Evangelho é tão maravilhoso. Ele é o poder de Deus. Você tem que abraçar o Evangelho. Você tem que crer de coração. Ele não é mentira, é verdade. O Evangelho da verdade foi anunciado e foi consumado na cruz. Um Evangelho vivo. Jesus Cristo é o Evangelho, é a boa notícia. Os anjos dizem que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Ele é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Irmãos, não queira enfrentar o leão da tribo de Judá. Abrace o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro amável, manso, que levou as nossas iniquidades com a boca fechada, não abriu sua boca. Quantos de nós ainda não temos o Espírito do Cordeiro e que abrimos nossa boca com palavras duras? também, diz a Bíblia, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Está lá em Mateus. Então a estrela da alva está para aparecer. Ame o Senhor. Voltando a Romanos 2. Continuando aqui, nós paramos no verso 4 sobre arrependimento. Verso 5 diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Dureza do coração. Quando o coração é duro, impenitente, vai entesourando ira, para que naquele dia da ira do Senhor e da manifestação do juízo de Deus, então aquele julgamento vem. Verso 6: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus vai recompensar as obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Glória, honra e incorrupção. De Deus. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Primeiramente do judeu. Por que primeiramente do judeu? Porque foram a eles que Jesus foi enviado. A eles foi enviado os concertos, a lei, a palavra de Deus. Eles foram os herdeiros da palavra de Deus. A eles primeiramente o juízo cabe. Primeiramente do judeu, depois do grego, representando o povo que não é judeu. Irmãos, vocês são jovens. Vocês precisam saber que o Evangelho é maravilhoso, mas também é duro. Se não temermos, não escaparemos do juízo de Deus. Há que haver temor no nosso coração. Quando nós anunciamos o Evangelho às pessoas, eles precisam saber do temor que se deve a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9, 10 e 11. Sabe, esta sequência que eu estou dando é a sequência do pregador do Evangelho. Todo pregador tem que conhecer sobre a salvação de Deus e sobre o destino dos pecadores, sobre a queda do homem. Então ele tem que anunciar este mundo. Você não tem que ficar de bobeira lá na faculdade. Você não tem que ficar igual um tonto neste mundo. Você tem que saber o conselho de Deus e saber qual o destino destes homens e destes jovens que estão vivendo aí no mundo. Qual o destino deles? Aquela pessoa que você considera tão amiguinho teu, será que você irá para a perdição com ela, ou você tirará ela da perdição? Eis a questão. Lamentavelmente, muitos crentes estão construindo relacionamentos que diz a Bíblia, julgo desigual. Bom, até julgo igual muitas vezes, porém conhecedores da verdade estão se perdendo e estão deixando um testemunho miserável para esse povo. Porque no dia do juízo, aquele ímpio vai dizer: Deus, por que está me condenando? Se aquele crente fez coisas terríveis comigo, era meu amigo, e eu estou sendo condenado injustamente, vai lançar na face de Deus. Por isso, saibamos como andar. Temos que saber como andar. Aqui, verso 9. 2 Coríntios 5, 9. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Ser agradável a Deus, na presença dos irmãos ou ausente dos irmãos, mas sempre na presença de Deus, porque não podemos fugir da presença do Senhor. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Este aqui já é um tribunal para os crentes. O trono branco é um juízo eterno para os perdidos, os que não receberam o evangelho. Agora, como você vai anunciar o evangelho aí fora? Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Temor. Um anunciador do Evangelho de Deus, primeiramente, precisa ter temor. Temor porque vai servir de forma correta ou incorreta. Se servir de forma incorreta, vai comparecer perante o tribunal de Cristo e prestar contas do que fez com seu corpo. Então, temor de Deus durante o tempo da nossa peregrinação. Rebelião contra os pais, absolutamente condenado. Tem que extinguir a rebelião, porque aí que está: tornai para mim, diz o Senhor. Agora perguntemos: em que havemos de tornar? Na obediência a nossos pais. Aí tornamos para o Senhor, nos arrependemos da rebelião, tornamos para nossos pais, voltamos para eles em obediência, e estamos tornando para Deus. Está bem interpretado para vocês. Não precisa explicar mais. Em que havemos de tornar? Né? Você pergunta, em que havemos de tornar? Amando teus irmãos e parando com aquelas coisinhas que você fala no teu coração contra o outro irmão. Aí você volta para o Senhor. Mas se você está dividido com teu irmão, criticando, falando mal, você não está no Senhor. Em que havemos de tornar? Torne nestas coisas. Ame todos os irmãos. Não faça partidarismo. Você se dói por uma jovem ou por um jovem e se divide com os demais. Torne para o Senhor. Você está focando a pessoa com quem você está sentimentalizada. Então você está fora do Senhor. Você está focada na pessoa. Em que havemos de tornar? Torne-se para o Senhor, porque a divisão é do diabo. Torne para o Senhor. Olha, torne para o Senhor, deixando as intrigas do teu coração, o mal falar, as murmurações, as maledicências, torna para o Senhor. Isso é rebelião. É rebelião. Nós costumamos dar nosso coração para a rebelião. Quantos anjos seguiram a rebelião de Satanás? Quantos deram o coração a Satanás e seguiram a rebelião no céu? Ele continua trabalhando da mesma forma. Satanás é a antiga serpente que trabalha sempre nas mesmas bases. E aí você está longe do Senhor, por quê? Ah, porque aquele irmão, aquela irmã não olha mais para mim. Ah, aconteceu uma coisa e eu estou assim. Está assim por quê? Porque não perdoou, porque não ama, porque não quer morrer para si mesmo. Por isso que está assim. Aquele casal que está sempre dividido é porque nenhum morreu. Deus está esperando o marido morrer. E a esposa está sempre em cima da cabeça dele. Enquanto ele não morre, aí vai ter sempre conflito em casa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Toma a cruz e siga o Senhor, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Ao temor. Temor que se deve a Deus. Devemos andar em temor. O próprio Pedro disse, em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Saber que Deus está vendo teus pensamentos, teus atos, tudo de você. O teu olhar para o lado, Ele sabe com que intenção você olhou. Tudo Ele sabe. Então tem que ter temor, sabendo que realmente há algo por vir que nós precisamos temer. E andar servindo a Deus com alegria, com gozo. Abra a Bíblia, Apocalipse 20, verso 11. Aqui nós temos o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Pense bem, aqui está mostrando a grandeza de Deus. Tudo desapareceu na presença dele. Agora, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Há livros na presença de Deus, e tudo está escrito lá. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Esse é o livro da bênção, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Segunda morte da qual não há retorno. Primeira morte, há ressurreição, há esperança da ressurreição. Segunda morte, não há esperança de ressurreição. Puderam entender isto? Uma morte, uma ressurreição. Segunda morte, morte eterna, não há ressurreição. Não haverá, eternamente não haverá. Verso 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Escrito no livro da vida. São todos aqueles que se encaixam no João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, este é o livro da vida. Todo aquele que creu nele está no livro da vida. Todo aquele que o recebeu, recebeu a salvação de Deus. Hoje é o dia para você receber salvação por arrependimento. Para que você seja um crente verdadeiro. Não seja mentiroso com você mesmo. Você vai enganar você próprio. E isto é o mais terrível. Enganar. Ninguém engana Deus. A gente engana a nós mesmos. A nós próprios. Vive uma vida de pecado, acha que Deus é bom, maravilhoso, Deus é amor. Sim, é amor, mas tem um terrível ódio do pecado. Tem um terrível ódio contra a injustiça. Nunca se admitirá injustiça em Deus. Nunca. Você pode vir aqui à frente. E o Senhor vai te receber. Se você receber o Senhor no teu coração.